Olá, boa tarde. O governo dos Açores admitiu hoje privatizar as empresas Segma e Global EDA, algumas áreas operadas pelo IAMA e pela Lota Açor e Campos de Golfo, disse o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.
Para além das privatizações da Azores Airlines e do serviço de aérea do Grupo SATA, que decorrem dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia, no seguimento da venda bem-sucedida dos hotéis da Graciosa e das Flores, vamos avançar com o processo de alienação dos Campos de Golfo. E vamos equacionar também a venda da Segma, da Global EDA e de algumas áreas operadas pelo IAMA e pela Lota Açor.
Duarte Freitas falava no plenário da Assembleia Legislativa, na Horta, no arranque da discussão do Plano e Orçamento da Região do próximo ano. Duarte Freitas salientou também que a economia dos Açores vive momentos de grande robustez, cada vez menos dependente do orçamento público e mais da dinâmica privada.
Aliás, este orçamento que hoje aqui discutimos existe para servir a economia dos Açores e não para servir da economia dos Açores, como já aconteceu no passado. Somos a circunscrição fiscal mais competitiva de Portugal e as receitas de impostos, nomeadamente do IRC, atingem valores recorde, sinal desta pujança da economia regional.
O secretário regional reconheceu que ainda há trabalho a fazer no pagamento atempado dos compromissos públicos, mas o executivo de coligação já está a diminuir o prazo médio de pagamento a fornecedores.
Vamos diminuir este prazo de pagamentos a fornecedores de forma bem mais acentuada, nomeadamente na área da saúde, com a autorização de transformação de 150 milhões de dívida comercial em dívida financeira, conforme previsto nas propostas de Orçamento de Estado para 2025.
O PS Açores afirmou que a falência do Governo Regional é cada vez mais evidente, considerando que a insustentabilidade das finanças públicas ficou comprovada com a assistência financeira solicitada à República.
Só as dívidas a fornecedores e os apoios por pagar, pelas contas que fizemos, rondam os 500 milhões de euros, o que atesta bem a dimensão do problema. Prova maior desta incapacidade ou falta de capacidade é honrar os compromissos, é o facto do Governo Regional ter solicitado assistência financeira à República, apesar de o negar.
O deputado Carlos Silva considerou que o reforço extraordinário de 75 milhões nas transferências do Orçamento do Estado para a região comprova a insustentabilidade das finanças públicas dos Açores, lembrando que o Governo Regional pediu 150 milhões sem restrições, mas aparentemente apenas será concedido metade e totalmente condicionado ao abate de dívida. O deputado socialista recordou ainda que o atual governo beneficiou do maior volume de sempre de fundos comunitários e de receitas fiscais, mas visou as políticas do Executivo que revelaram ser de um enorme fracasso, exemplificando com o aumento de quase 1.000 milhões da dívida pública.
O Orçamento da Região para 2025 comprova um desequilíbrio orçamental recorde. Saldo primário negativo, saldo efetivo negativo, saldo corrente negativo. Só o saldo corrente é negativo em quase 250 milhões de euros. Ou seja, as receitas correntes cobrem apenas 84% das despesas correntes, quando em 2019 este rácio era de 111%. Ou seja, isso significa que o Governo está a financiar despesa corrente, como salários, com fundos comunitários ou com dívida, o que atesta bem a incapacidade do Governo.
Já o PSD Açores considerou hoje que as propostas de plano e orçamento para 2025 são discutidas no Parlamento açoriano num cenário de condições nunca antes vistas, com a atividade económica a crescer consecutivamente há mais de 40 meses.
A discussão do orçamento e plano de investimento para 2025 faz-se num cenário de condições nunca antes vistas nos Açores. O indicador da atividade económica cresce consecutivamente há mais de 40 meses. O desemprego é o segundo mais baixo do país em valores só comparáveis com 2007. E a população empregada registra o maior valor de sempre. Mais de 120 mil açorianos desempregados.
Na sua intervenção, Joaquim Machado observou que, por muito que isso custe à oposição, esses são resultados da governação do Executivo, do sucesso de novas políticas e novos protagonistas.
Estamos verdadeiramente a mudar os Açores, a construir um futuro de confiança. O nosso caminho está definido. Economia em crescimento. O IVA e o IRS mais baixos do país. O aumento do investimento público com prioridade para a execução do PRR e dos fundos comunitários no âmbito da programação Açores 2030. Controlo da trajetória da dívida pública. Aposta em políticas sociais com justiça e equidade. Sim, a tarefa é complexa e coloca desafios pertinentes. Desde logo o desafio do equilíbrio entre a despesa e a receita. Nesta matéria, abundam os chamados teóricos de pacotilha, sempre disponíveis para sentenciar implacavelmente, de dedo em risco, acusador, incapazes de dizer ao que vem.
E foi recorrendo aos argumentos utilizados no passado pelos líderes da coligação que Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores, classificou as propostas de plano e orçamento da região uma embrulhada que trezanda a déjà vu de um governo que esgotou a sua capacidade e os seus recursos.
Se não é uma embrulhada, como definiu José Manuel Bolheiro, que trezanda a déjà vu, como lamentou Paulo Estevão, só pode ser um governo que escutou a sua capacidade criativa e os seus recursos financeiros, como vaticinou Artur Lima.
Por sua vez, José Pacheco do Chega enalteceu, sobretudo, no seu discurso, a importância da democracia.
O 25 de novembro é que nos permitiu ter a autonomia que nós temos hoje, o Parlamento que nós temos hoje, a Constituição que temos hoje e o que lá está escrito na Constituição, a liberdade de expressão. E uma série de outras coisas que são invocadas aqui todos os dias, mas esquecemos. Como é que chegamos lá?
O Bloco de Esquerda Açores acusou o Governo Regional de adotar uma política que só beneficia uma elite e a sua clientela partidária e alertou para a asfixia dos serviços públicos e para uma dívida a fornecedores gigantesca. No arranque do debate do Plano de Orçamento dos Açores, o líder regional do Bloco afirmou que o Executivo açoriano vendeu a ideia de que era possível realizar uma quadratura do círculo, prometendo investimento público, pagamentos de salários, descongelamento e valorizações remuneratórias e pagar a horas a fornecedores.
Ao mesmo tempo que fazia tudo isso, ou que dizia que queria fazer tudo isso, quis reduzir os impostos sobre os lucros e sobre quem tem rendimentos mais altos. Esta proposta de orçamento é o reconhecimento de que tudo isso era uma ilusão. A baixa de impostos aos mais ricos e sobre os lucros foi paga com dívida. O endividamento zero foi uma fraude política. Faltam 225 milhões de euros a este orçamento. Grande parte do investimento público foi só para enfeitar e o plano não sai do papel.
Pedro Neves, do PAN, adiantou que o partido irá apresentar 40 propostas de alteração ao orçamento devido a muitas dúvidas que suscita.
É sobre este pretexto que apresentaremos cerca de 40 de propostas de alteração aos documentos que vamos começar a debater, com vista a colmatar lacunas, sem descurar causas frequentemente preteridas e que foram aprovadas, garantindo uma gestão responsável e eficiente e uma sociedade, obviamente, mais justa.
Já João Mendonça, do PPM, salientou que a região vive um crescimento económico sem precedentes.
Vamos duplicar a riqueza produzida nos Açores, no espaço de apenas 8 anos. Um feito extraordinário nunca antes alcançado.
Pedro Pinto, do CDS-PP, lembrou que as propostas de plano e orçamento para 2025 continuam o trabalho iniciado em 2020.
E que os açorianos escolheram nas urnas. Nos últimos 4 anos, construímos um percurso sólido e positivo, com conquistas que melhoram a vida dos açorianos e que são amplamente reconhecidas.
O orçamento dos Açores para 2025, que define as linhas estratégicas do Executivo de Coligação para o próximo ano, atinge os 1.913 milhões de euros, dos quais cerca de 819 milhões são destinados aos investimentos previstos no plano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O crime de violência doméstica nos Açores está ainda bem presente e as denúncias à PSP têm aumentado. A maioria das vítimas são mulheres e os crimes são cometidos, em grande parte, em casal ou ex-casal. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o subcomissário da PSP Açores, Eurico Machado, até novembro de 2023 registaram cerca de 800 queixas, enquanto no período homólogo deste ano já se contabilizaram à volta de 900 denúncias. A aposta na sensibilização será uma das razões para o aumento.
No caso deste ano, no período homólogo, ou seja, até novembro também, temos registadas cerca de mais 100 denúncias, ou seja, um total aqui cerca de 900 queixas-crime, o que representa efetivamente aqui um aumento dessas situações que são devidamente denunciadas aqui à PSP a nível de violência doméstica. Este aumento também tem muito que ver, e aqui aproveitamos para salientar que nós acreditamos que isso tem muito que ver aqui com a sensibilização que também tem sido feita ao longo dos últimos anos ao nível deste crime da violência doméstica. Aqui uma sensibilização feita por várias entidades, instituições, não só a PSP, naturalmente. Sobre isso nunca é demais relembrar que um crime de violência doméstica é um crime de natureza pública, ou seja, toda e qualquer pessoa pode e deve reportar às autoridades policiais a existência deste crime.
De acordo com o porta-voz da PSP Açores, que falava à Atlântida, em pleno Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a maior parte das denúncias são formalizadas pelas vítimas, mas muitas são também feitas por terceiros, sejam familiares, amigos ou vizinhos, o que acaba por ser positivo porque muitas vezes a vítima tem dificuldade em reportar essas situações. Na verdade, este tipo de crime pode assumir várias vertentes, como a física, psicológica, emocional, sexual, ameaças ou perseguição. Eurico Machado adianta que a maioria das queixas apresentadas à Polícia de Segurança Pública é por violência psicológica.
Maioritariamente será aqui violência psicológica e não violência física, pese embora a violência física também tenha aqui uma forte tendência, portanto não é de descurar que aqui a questão da violência física existe muito, mas tendencialmente nos últimos anos, e tendo em conta esta grande abrangência do crime de violência doméstica, temos sem dúvida muito esta questão da violência psicológica que resulta essencialmente nessas questões do ameaçar, do perseguir, enfim, do proibir determinados comportamentos. Tudo isto neste contexto de casal ou ex-casal acaba por ser enquadrável aqui neste crime da violência doméstica.
O crime de violência doméstica tem maior predominância nas ilhas de São Miguel, Ponta Delgada e Ribeira Grande, e terceira, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Apesar deste tipo de criminalidade se manifestar maioritariamente entre casais ou ex-casais, há também as vítimas vulneráveis, como é o caso de idosos que muitas vezes são agredidos por filhos ou netos. Por isso, e a propósito deste dia, o subcomissário da PSP salienta que a denúncia é fundamental.
Seja uma denúncia através da própria vítima, idealmente, mas se não for possível por algum motivo, por ter receio ou não conseguir formalizar essa queixa-crime, através de um terceiro, não é? Seja um vizinho, seja um amigo, seja um familiar. Portanto, é fundamental que exista a denúncia para que depois nós também possamos desencadear, não é? Todo o processo que visa proteger a vítima numa primeira instância e depois, se for o caso disso, responsabilizar o agressor.
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é assinalado anualmente a 25 de novembro. Esta data foi instituída pela ONU com o objetivo de alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas defendeu iniciativas de transporte especializado e adaptado às necessidades de visitação turística no arquipélago, como já acontece na Ilha de São Miguel.
Vamos exigir, obviamente, no caderno de encargos alguma renovação, vamos exigir anos máximos de vida dos veículos, portanto temos essa obrigação, e também pomos alguma condição de renovação para elétricos.
Berta Cabral falava na sessão de encerramento da Convenção da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros. A governante defendeu a aplicação de iniciativas de transporte especializado e adaptado às necessidades de visitação turística, como a implementada desde 2023 no Vulcão do Fogo, na Ilha de São Miguel. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo irá investir cerca de 1,3 milhões de euros na empreitada de reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água na área localizada na zona da Vinha Brava. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta empreitada, promovida pelo município, em simultâneo com outra empreitada do Governo Regional, prevê também a execução de um coletor público de drenagem de águas residuais domésticas que ligará o sistema simplificado de tratamento de águas residuais existente na rua Jacinto Neto e o coletor público que se desenvolve na Vinha Brava, o que procura atender a uma pretensão dos moradores e solucionar de forma definitiva um problema que resulta da falta de capacidade do solo para infiltrar o efluente residual tratado e que tem criado um impacto negativo na vivência das pessoas, apesar dos esforços de manutenção e limpeza periódica desenvolvidos pela Câmara Municipal.
Neste caso é uma dupla obra em que tem uma vertente que é municipal, que tem a ver com a melhoria da segurança do abastecimento de água aqui à zona central da cidade. Nós temos uma grande dependência no que diz respeito ao abastecimento de água de uma ligação que é feita desde a Nasságua e depois desta até à Rotunda, ali ao pé do São Rafael. E temos também uma outra conduta que é essencial, que é a ligação da Nasságua até à Grota do Medo, de onde parte depois um conjunto de sistemas de distribuição que levam água até à Serreta. E isto é fundamental para um ano seco nós podemos garantir o abastecimento às pessoas e buscar água, quer à Nasságua, quer ao Cabrito, quer a São Sebastião, a Santana. Portanto, nós temos a possibilidade de o fazer por esta via. Por isso, esta ligação, a ligação que precisava de ser transformada daquilo que ela é agora, que é em PVC, em aço, de forma a podermos operar com pressões mais elevadas e darmos garantia de que ela não está sempre a arrebentar, que é o que infelizmente aconteceu nos últimos anos, porque ela é obrigada a trabalhar com pressões muito elevadas, porque é preciso fazer a água subir a ladeira da pateira até lá acima, e isso tem depois uma consequência que é o conjunto de roturas que nós estávamos sempre a ter ali. Por isso aproveitou-se esta obra que o Governo ia fazer de repavimentação da estrada.
O Presidente do Município alertou ainda para a importância deste tipo de conduta, principalmente no abastecimento para a zona oeste da Ilha Terceira.
Esta conduta este ano já valeu o seu valor em ouro, porque nós temos um ano muito seco. Se não fosse a existência desta interligação entre sistemas, as freguesias de São Bartolomeu até à Serreta teriam tido um verão sem garantia de abastecimento de água. Portanto, todo o abastecimento de água teve que se fazer por esta via, porque as nascentes que existem para aquele lado, ali para lá, nas encostas da Serra de Santa Bárbara, são nascentes muito dependentes da chuva. Portanto, basta estar 2-3 meses sem chover e elas praticamente desaparecem. E se não fosse isto, nós teríamos voltado aos tradicionais cortes.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações este sábado ao Rádio Clube de Angra no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.